Nós estávamos ouvindo a palavra do nosso irmão que nos antecedeu. E ele fala de uma tempestade que está se levantando no horizonte. E pode parecer às pessoas que ainda são novas na fé que a igreja de Cristo é uma igreja até certo ponto catastrófica. Porque nós falamos muito aqui de tempestades, nós falamos muito de dias trabalhosos, de dias difíceis. Será que não dá para a gente falar de dias bons? Não é possível a gente falar um pouco de felicidade, de coisas boas que estão por vir? Irmãos, Deus, durante toda a história do seu povo, ele sempre nos fez promessas a respeito do porvir. Nós podemos afirmar com toda certeza teológica de que todas as coisas que estão escritas nesta palavra, desde Gênesis até o Apocalipse, têm só uma finalidade: transformar este mundo num mundo bom, habitados por homens e mulheres dispostos a viver como irmãos e não como concorrentes, como a gente está vendo. Todas as coisas ao longo desta história, elas foram feitas para que se estabelecesse uma nova ordem nesse mundo. E quando nós falamos de tempestades, nós estamos apenas afirmando o que está escrito na Escritura Sagrada. E o nosso papel como pregadores é falar para o nosso povo, que são os irmãos, daquilo que está escrito na Escritura, para o nosso alerta. De maneira que nós estejamos cumprindo com as nossas obrigações de cidadãos, de pais, de mães, de filhos, de esposos, de esposas, cuidando da nossa profissão, daquilo que nós fazemos aqui na terra, na vida, para a gente ganhar o nosso sustento, mas sem nos deixar ser arrastados pelo estado de desordem que vai tomando conta dessa humanidade. Não é preciso que eu fale desse estado de desordem para vocês. Vocês ligam a televisão, está vendo o que está acontecendo no mundo. Mas, pastor, está errado? Não, não está errado. Está escrito. É diferente. Está escrito que vem uma grande tempestade sobre o mundo que vai varrer uma boa parte da humanidade. Varrer, que eu digo, e vai levar embora. Estamos nos aproximando dessa tempestade? Ela está aqui no finalzinho da Escritura. Tem um livro dedicado a ela, chama-se Apocalipse. Está aqui, ó, fecha o escrito. Se Deus quiser que venha logo, porque nós já não suportamos mais o que nós estamos vendo. Os irmãos concordam? O mundo está contaminado com todo tipo de desgraça, irmãos. Nós vivemos uma epidemia hoje de drogas incontrolável. E a droga, ela não está mais lá na periferia da cidade, não, irmãos. Ela entrou dentro da nossa casa. E você sabe por que as pessoas usam droga? Porque a vida dessas pessoas não tem sentido. Nós temos pessoas hoje usando maconha, usando cocaína, usando crack, em todos os segmentos da vida social. Não é o sujeito que está jogado na rua que usa droga, não. Nós temos hoje profissionais altamente gabaritados que estão usando crack. O crack é o submundo da droga. Por que isso está acontecendo? Porque essas pessoas, elas estão se esvaziando dos seus sonhos. Como o sistema humano está entrando em falência, as pessoas não têm mais futuro. Elas se sentem profundamente infelizes. E elas se refugiam na droga. Por quê? Porque a droga faz elas sonharem. Elas se refugiam na bebida. Elas bebem para ficar alegres. Porque elas são tristes quando elas estão sem a bebida. Nós precisamos refletir sobre essas coisas, meus irmãos. Nós não podemos viver no mundo como se nós fôssemos uma massa de manobra. Daqueles que produzem a vida e que criam as coisas para a gente consumir. Nós não podemos ser massa de manobra de políticos, nem de sistemas econômicos. Nós precisamos saber quem nós somos, que mundo doido é esse que nós vivemos, por que as pessoas estão ficando loucas, desequilibradas, por que estão se entregando aos vícios, à prostituição, por que as nossas crianças, as nossas meninas, elas estão fazendo sexo com 12, 13, 14 anos de idade, porque os pais permitem que elas façam sexo, porque a sociedade permite, porque a televisão ensina. Irmãos, nós não podemos ser hipócritas. Nós temos que entender o mundo doente que nós vivemos para a gente poder sobreviver. Sobreviver nós e a nossa casa. O que nós vamos fazer para conter os nossos filhos? Para conter a prostituição, para impedir que os nossos filhos se enfiem dentro das drogas. Para impedir que o ladrão venha desgraçar a nossa vida, assaltar a nossa casa, tirar a nossa vida, irmãos. Roubar as nossas coisas. Como é que nós vamos ter certeza de que ao sairmos de viagem, nós vamos voltar inteiros? Com as estradas cheias de perigo, como nós estamos vendo na televisão diariamente. Irmãos, nós precisamos ter uma luz maior. Não dá para a gente continuar acreditando no mundo, porque ele não tem mais nada para nos oferecer. Eles não sabem mais o que fazer para poder soprar o espírito de ilusão que havia antes. Por isso, a sociedade está entrando num estado de falência. Eles falam que é falência material, mas não é. É falência espiritual. Os valores estão indo para o ralo. Nós começamos a aceitar tudo como se fosse normal. Hoje nós estávamos falando sobre alguns programas na televisão, onde as pessoas estão tirando a roupa, apresentada a qualquer horário, onde o belo se mistura com o feio, o certo com o errado. Não existe, irmãos. Eu acredito aqui que boa parte conhece história. Não existe na história da humanidade nenhum tempo semelhante ao que nós estamos assistindo hoje, nem Sodoma e Gomorra, que é uma cidade da antiguidade onde havia pecado de todo tipo. Sodoma e Gomorra ficaria envergonhado do que está acontecendo hoje. Não há semelhança em nenhum tempo da humanidade, em nenhum país que nós conhecemos, em nenhum apontamento de história você encontra o que está se passando hoje no mundo ocidental. A decadência moral, a inversão de valores, pessoas que estão desejando tirar a sua vida, estados que consentem que essas pessoas se matem. Essa semana mesmo eu vi uma reportagem de uma moça, ela está doente com câncer terminal, ela tem 6 meses de vida. Ela procurou um estado americano onde ela pode tirar a vida dela. Tem 4 estados nos Estados Unidos, 4 estados da nação, que permite a pessoa se matar. Você vai no médico e te dá um remédio, você marca o dia, toma o remédio e morre. Irmãos, isso vai virar uma confusão enorme. E nós queremos que você não seja arrastado nessa confusão. Você tem que saber quem você é e por que que o mundo está desse jeito. Porque eles se afastaram de Deus. Eles não quiseram a luz. Eles viraram as costas para Deus, fizeram da ciência o seu Deus. Eles acham que a ciência vai resolver todos os problemas deles. Nós não podemos nos tornar insensíveis ao mal. Nosso coração precisa se indignar perante o mal, perante as coisas erradas. Ah, mas eu vou criar um atrito com os meus filhos, porque meu filho faz isso, faz aquilo. Você é pai. E se alguém pode fazer alguma coisa por ele, é você que é pai. Você pode, você que criou, que deu origem ao corpo dele e Deus concedeu a alma. Então põe seu joelho no chão, ore a Jesus, diz: Senhor, misericórdia. Faz alguma coisa. Não deixe o seu coração se tornar insensível, porque você vai ser arrastado com a multidão. Eu gostaria que vocês soubessem que isso não é só uma ideia, não é uma coisa humana, não é um movimento da sociedade. Existe uma questão que as pessoas desconhecem, é invisível. É uma energia nociva que está em todo lugar. Está se espalhando no mundo, irmãos. Ela traz consigo doenças, enfermidades, desajustes climáticos, guerras, prostituição, morte. Ela traz consigo todo esse mal. A palavra de Deus, ela diz que isso vem lá de baixo, das regiões infernais. Então você sabe o que está acontecendo. Ah, o mundo vai acabar. Não, não vai acabar. Mas que a gente vai passar uns apertos, nós vamos passar, porque o mundo novo chegará em breve. Os malvados, os ladrões, os prostituídos, aqueles que conspiram contra o bem, aqueles que permitiram que leis injustas fossem estabelecidas para atender os desejos de quem quer viver no pecado, todos esses irão ser levados embora desse mundo. Tenha certeza. Queridos, eu digo sempre, isso é um movimento de mudança no planeta, no mundo, que está acontecendo sob a presidência de Cristo. É Cristo que está fazendo isso. Porque o reino dele vai se estabelecer aqui. Todo mundo vai viver em paz. O profeta Isaías, ao se referir à Nova Jerusalém, à cidade celestial, ele diz assim: todo mundo que nascer vai morrer de velho. Ninguém vai morrer mais em tenra idade. Os animais, o leão pastará junto com o boi. Eles não vão se desentender mais. É um lugar de paz para todos. Todas essas injustiças que nós vemos aí, tudo isso vai acabar, irmãos. A Escritura, embora ela fale de um tempo de tristezas, mas todas essas tristezas é para nos levar para um estado definitivo de civilização. Nós não somos civilizados. Amém? Não somos civilizados. Nós somos brutos. Nós somos selvagens. Se a gente não botar freio em nós fazemos doidices. Movidos aí por essa coisa invisível que empurra todo mundo para o pecado. Facinho. Fazer coisa errada é bom, né? Nós gostamos. Fazer o bem é difícil. Difícil. Mas o Senhor, ele vai estabelecer uma nova ordem nesse mundo. Porém, antes da criança nascer, sempre tem dores, né? A humanidade geme. Paulo usa essa expressão. A humanidade está gemendo, porque ela vai parir o mundo novo. Antes de nascer a criança, é preciso o povo chorar um pouco, e a gente vai chorar. Irmãos, diante dessas mudanças, você está sendo chamado para fazer parte desse movimento de melhorias que tem. Nós precisamos trabalhar para anunciar o reino, para falar de Cristo, para dizer às pessoas, para não se matar. Você tem que chegar para o sujeito e falar: não se mate, não. Essa pobre criatura que vai se matar lá, assim que ela acordar do lado de lá, o Senhor vai chamar ela lá: vem cá, minha filha, senta aqui. Qual que era o problema? Ah, eu tinha um câncer, eu ia morrer em 6 meses. Aí você resolveu tirar a sua vida. Você tinha um problema, agora você tem 2. Você pode falar com uma pessoa que quer se matar, diz a ela, olha, não faça isso. Se você acredita na vida eterna, você tem convicção disso. Se você recebe a palavra de Deus, que fala de eternidade, você tem o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, fale com ele. Ele vai te ouvir. Nós queremos convidar você para fazer parte desse exército. É um pequeno rebanho, dizia o Senhor. Mas nós somos poucos. Somos poucos mesmo. Mas podemos salvar muitas pessoas. As pessoas que estão à nossa volta, para começar. E salvar, que eu digo, não é uma questão teológica. É não deixar que elas sejam arrastadas por esta confusão que está aí no mundo. Você pode participar no seu círculo de amizades, de familiares. Meu irmão, minha irmã, olha para os teus familiares. Olha o que eles estão fazendo da vida deles. Pergunta para você se você acha que eles vão entrar no reino. Pergunta para mim. Acerca dessas verdades, eu te revelarei. Eu vou te mostrar o que você tem que fazer para anunciar a boa nova. Eu olho para os meus irmãos de sangue, eu tenho família. Eu gostaria que eles estivessem aqui, não tem um. Eu vejo coisas que os meus familiares fazem, que eu sei que vai levá-los para o buraco. O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar sentados? Ou nós vamos insultá-los com a palavra de Deus? Irmãos, eu não quero, quando eu for subir aos céus, nós vamos lá, eu creio. Nós não queremos ver o nosso pai, a nossa mãe, nosso irmão, no inferno. Vocês já viram a passagem que o rico foi parar no inferno, porque ele era indiferente ao sofrimento dos pobres? Aí ele disse, ó, pai Abraão, estou com sede. Manda alguém aí molhar o dedo na água, vim trazer aqui e pôr na minha boca. Aí o pai Abraão falou, ó, não dá para ir aí não. Você quer ver o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, o seu filho, a sua filha, você quer ver lá no inferno? Eles podem até ir para o inferno, mas nós vamos falar para eles. Olha, esse caminho que você está seguindo aí é um caminho da escuridão. Isso não vai dar certo para a sua vida. O que você está fazendo não está bom para você. Aí se ele for para o inferno é problema dele, porque ele é filho de Deus. Passou na minha família como meu filho, mas é filho de Deus. Eu falei para você. Agora se eu não falar, é capaz dele falar assim, ah, por que você não me avisou que eu vinha parar nesse lugar de tormento? Como o rico lá, né? O rico que estava lá no inferno disse para o pai Abraão, envia lá alguém para poder avisar meus irmãos, porque eles não vêm parar aqui. Isso não é historinha não, viu irmão? Isso é realidade. As regiões infernais são lugares espirituais. São tão reais quanto aqui. Ou mais reais do que aqui. Então você está sendo chamado, meu irmão, você está sendo chamado, minha irmã, para deixar um pouco essa vida medíocre do lado, no bom sentido, mas medíocre é uma vida sem sentido. Sabe, a vida precisa ter sentido, irmãos. Eu preciso sair um pouco dessa comodidade minha para fazer alguma coisa pelas pessoas. Você tem dons espirituais que você não usa. Às vezes você tem uma profissão que você pode usar para socorrer alguém que está sofrendo, que está desesperado, você não faz. Porque está habituado a exercer sua profissão só para ganhar o seu trocado. Nós temos que mudar a nossa maneira de enxergar a vida. E agora é tempo disso. Porque as ilusões estão acabando. Ou nós nos agarramos em Jesus, ou meu amigo, minha amiga, a coisa vai ficar feia. Se apegue com Jesus. Pegue firme na mão dele. Semana passada eu disse aqui, ó, bombeiro enviado do céu para salvar nós que estamos afundando. Deixa ele te salvar, meu irmão. Deixa ele te salvar. Nos nossos dias, existe uma doutrina aí no mundo que, assim, todo mundo acha que está tudo certo. Nós temos que respeitar a pessoa que quer viver do jeito que ela quer viver. Bacana. Legal isso, né? Principalmente para o diabo. Que ele enfia o sujeito numa vida louca e você não pode tirar ele de lá. Só para os irmãos terem uma ideia, tem uma emenda parlamentar que estava transitando no Congresso que a gente não podia falar aqui sobre o pecado. Eles querem calar nossa boca. Porque ofende a pessoa que está em pecado. Então eu não posso falar de adultério, porque como tem um sujeito adulterando ali, ele vai ficar ofendido. Ora, tadinho dele, né? Ofendido, você vai ver o que você for para o inferno, meu amigo. Lá embaixo, que você vai ver o sujeito pular no teu cangote lá embaixo e fazer você de escravo. E abusar de você de todas as formas que você pode imaginar. Você não pode nem passar pela tua cabeça os suplícios que tem nas regiões lá de baixo, irmãos. Nós que somos pregadores, temos que alertar os irmãos. E você está sendo chamado para participar, para ajudar a salvar almas desse mundo de confusão que está aí fora. O que é certo, o que é errado. Quem que diz? A Escritura Sagrada. É aqui que eu aprendo o que é certo e o que é errado. Ah, eu tenho uma outra opinião, problema teu. Aqui na igreja, o que vale é o que diz a Escritura. A Escritura diz, não adulterarás, eu não vou me envolver em adultério, porque senão eu estou enroscado. Você não pode viver em mentira. Não vou mentir. Eu não posso ter inveja das pessoas. Eu preciso honrar meu pai, minha mãe. Assisti-los até a sua velhice, quando eles deixam a vida e vão para a eternidade. Isso tudo são mandamentos que Deus colocou para a nossa felicidade. Eu tenho que andar nesse caminho, irmãos. Eu tenho que dizer do meu coração o que é certo e o que é errado, tendo como base a Sagrada Escritura. Eu não posso me misturar com os ímpios. Para a gente fazer uma conclusão desse assunto, por favor, abra os Salmos no primeiro Salmo. Vamos lá, rapidinho, já vou concluir. O Salmo primeiro, eu acho que ele cabe bem aqui nesse tema que a gente está abordando. Ele diz assim, bem-aventurado é o homem que não anda de acordo com o conselho dos pecadores, nem para nos seus caminhos, nem se assenta na roda das pessoas que escarnecem sobre Deus. Esse homem é um homem bem-aventurado. O que é o bem-aventurado? É um homem sob cuja vida está os olhos do Senhor. Nós queremos que Deus cuide de nós. Todo mundo quer. Mas existem alguns critérios. Ele diz, olha, você precisa observar com quem você anda. Quem são as pessoas com quem nós convivemos? São beberrões? Escarnecem das coisas de Deus? Vivem desonestamente? Vivem em adultério? São mentirosos? Por que você tem que ter amizade com um sujeito desse? Ele está assistido pela escuridão. Você tem amizade com ele traz para o teu círculo de vida a escuridão que lhe é própria. Irmãos, eu não posso ter amizade com gente mundana. Ah, mas eu ainda gosto do pecado. Trate de largar a mão de gostar disso, se quiser ter vida eterna. A gente sai do pecado, conhece Cristo, renova a nossa vida, aprende coisas novas, passa a servir Cristo. É outra vida, irmãos. Mas a palavra, ela nos alerta. Ela diz, olha, não é possível andar de braço dado com esse povo que só faz o que não serve. Cuidado, porque hoje tudo é legal. Cuidado. O homem bem-aventurado, aquele que a sua vida está sob o olhar do Senhor, é um homem que tem prazer nas coisas de Deus. Ele lê a Escritura, ele medita na Escritura. Olha, a Escritura ficou largada de lado. Nós todos viemos de uma igreja aonde não se lia a escritura. Quem lia era o sacerdote. A gente não tem o hábito. Experimenta. Compra uma, experimenta. Dá uma chance para o Espírito Santo. Eles nos privaram de uma coisa maravilhosa. A fonte da vida, da alegria, da esperança, da verdade, eles nos privaram dela. Esse espírito está na igreja evangélica hoje. Muitos evangélicos nem têm escritura mais. Leia a escritura sagrada. Escute o seu coração. Se você for uma ovelha de Deus, você vai sentir uma coisa estranha dentro de você. É o Espírito Santo. Deixa ele falar com você. Então, este homem verdadeiro, este cidadão verdadeiro do universo, esse que a morte não tem poder sobre ele, esse lê a Escritura, a palavra de Deus, que é o do Criador, ele tem prazer. Ele medita nos ensinamentos, ele diz, mas para que serve isso? A gente vai ver que serve para todas as gentes, para todos os povos, para todas as nações, para que todos possam ser felizes. Deus quer que a gente seja feliz, irmão. Doença, desgraça, morte, todas essas coisas existem apenas como forma da gente chegar perto de Deus. É uma fase, isso vai passar. Nós fomos criados para ser felizes. Nós somos eternos. Estamos de passagem aqui, irmãos. O melhor de Deus está por vir. Não chegou ainda, não. Não chegou ainda, não. O homem bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor, medita nela dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto do córrego. Já viu a árvore plantada junto do córrego? Na época da seca, ela está verdinha lá. É? Verdinha. Frutos a seu tempo. Ela não seca. Uma vida sem Deus é uma vida seca. É uma vida sem graça. Preste atenção como que a carne enjoa. Vamos imaginar que você conhece um restaurante novo. Você vai lá, come aquela comida gostosa. Você fala, nossa, né? Que bacana, legal, conta para todo mundo e tudo mais. Tal. Na outra semana você volta, come de novo. Bacana. Na terceira semana já não é tão bom assim. O mesmo prato, o mesmo cozinheiro, o mesmo tempero, já não é tão gostoso. Na semana seguinte, você vai desanimando com aquilo. Porque a nossa carne, ela se enjoa das coisas desse mundo. Ela nunca está satisfeita. Este alimento não. Isso aqui nos satisfaz. Porque isso aqui é eterno. Isso não passa. Nós somos eternos. A nossa alma precisa comer como o nosso corpo. O corpo come comida. A alma precisa destas coisas para ter vida, para ter saúde. O doutor trata lá do corpo da pessoa quando o corpo está doente. Nós que somos pregadores, tratamos da alma das pessoas quando a alma está doente, irmãos. Por isso que a ciência do mundo não mistura com essa ciência. São coisas distintas, embora necessárias as duas, claro. Percebe, irmãos? Você está sendo chamado para ser um médico de Deus. Você, minha irmã, você, meu irmão, vamos sarar as almas das pessoas. Vamos ajudá-las a enfrentar os seus problemas, a superar as suas crises, as suas dificuldades. Vocês estão sendo convidados. Precisa ter algum diploma? Não. Vem para cá. Quem vai nos qualificar? O Espírito Santo. Vai qualificar o irmão para uma coisa, aquela irmã para outra, aquela outra ali para fazer uma outra tarefa. Mas vamos nos ocupar com as coisas do nosso Deus para a gente sobreviver até que chegue aquele dia. Este homem, esta mulher, é como uma árvore plantada junto ao córrego, junto a um ribeiro de água, que dá o seu fruto no seu tempo. As folhas não cairão. Tudo o que a pessoa fizer prosperará. Não é riqueza não, hein? Estou falando de obras que ela for fazer, inclusive a sua riqueza. Riqueza abençoada é aquela que você ganha trabalhando, não é? Não é aquelas negociatas que o pessoal faz aí para arrumar um dinheiro por fora, não. É a riqueza que você ganha trabalhando. Este dinheiro, esta riqueza, este bem é abençoado por Deus. Esse permanece. Versículo 4. Os pecadores. Olha como é a vida de um ímpio. É como aquela palha que o vento, quando vem forte, vai levando para lá, para cá. Já viu, gente, que a vida é uma confusão? É uma confusão, que não é assim. Ó. Uma hora está para cá, outra hora está para lá. Não tem sentido. Essa é a vida do homem sem Deus. Ah, minha vida está muito complicada, muito difícil. Alto lá, eu tenho a solução para você. Como é isso? Vou te apresentar o Senhor. Amém? Ah, fale dele para mim. Você fala, vamos na igreja comigo. Traz ele para cá, para a gente poder apresentar o Senhor a ele. Tá bem? Você vai, no devido tempo, também poder falar do Senhor para as pessoas. Mas você já pode começar a trabalhar amanhã. Estou me matando, estou pensando em usar drogas, vou largar do meu marido, vou largar da minha esposa, vou arrumar uma outra mulher, eu não aguento mais. Alto lá, eu tenho a solução para você. Não deixe a sua mulher, não deixe o seu marido, não abandone os seus filhos, não se enfie na droga, não se mate. Vem aqui, eu tenho solução para você. Ele não tem saída. Se você falar que há uma opção, ele vem. Deixa ele entrar aqui. O Espírito Santo vai cuidar dele. Tá bem? Comece a trabalhar amanhã. Semana que vem, traz alguém aqui desesperado, angustiado. Traz aqui para a gente conversar com ele. Vamos operar. Vamos agir. A vida dos pecadores é uma grande confusão. Eles não permanecerão no juízo e nem no meio das pessoas de bem. Olha aí o que está escrito no versículo 5. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas dos pecadores o Senhor colocará abaixo. Que espera eles. Não é coisa boa, não. Tá bem? Então não vamos andar nesta vida enrolado com gente que vive numa vida torta. Não. Deus diz, não é bom. Se Deus diz que não é bom, não pode trazer nenhuma bênção para você. Olhe bem com quem você está se envolvendo. Nesses dias, é mais perigoso ainda. Quando tudo é legal, tudo é bacana, tudo pode, tudo é permitido. Para nós, não é assim. Tá bem? Que a igreja seja abençoada, que vocês possam ter uma semana de vitórias em todas as coisas que vocês forem fazer. Naquele momento difícil, angustioso, que nós passamos alguns dias, vamos nos lembrar que nós temos a Jesus. Basta chamar. O socorro é imediato. É o bombeiro divino. Que a paz dele possa permanecer nos nossos corações hoje e sempre. Amém.